Está começando o seu podcast de vendas para o governo, o ComListaCast, podcast oficial do grupo ComListação. E hoje falaremos sobre a inteligência artificial no contexto de processos de contratações públicas. Eu estou ao lado dele, Antônio, tudo bem?
Tudo ótimo, Bruno. E você?
Tudo bem também. Antônio, um breve resumo sobre como que a inteligência artificial, às vezes ela assusta o pessoal, né, que está começando, ou se depara pela primeira vez com esse tema, até pensa, poxa, vai me substituir aqui no mercado. O que você entende sobre esse tema?
O que eu entendo é uma pergunta bem complexa, né? Vou deixar isso para uma outra hora, mas eu vou fazer um resumo, né? Só para o pessoal entender. Às vezes você ouve, poxa, inteligência artificial, às vezes você pensa que é algo que está muito distante, mas não, a gente utiliza isso a todo momento. A exemplo, os próprios tribunais de contas, eles têm dispositivos que são inteligências artificiais para mapear ali as informações e tecer os feedbacks para o auditor. A gente também pode ter isso no nosso dia a dia. Exemplo, o badalado, vamos dizer assim, o chat GPT que virou ali febre, todo mundo está falando, é uma espécie de...
Falaremos sobre isso hoje.
Falaremos também na aplicação e tal. Talvez seja o chat, a inteligência artificial não é de agora que existe, tá? Mas talvez tenha criado um boom maior agora graças ao chat GPT. Mas no decorrer, nós estamos aqui com convidados qualificadíssimos, pessoas que atuam na área e que vão esmiuçar, vão trazer somente o creme do negócio para nós.
Muito bem, e eu tenho aqui um ponto de vista bem legal. O ComListação,
ele tem inteligência artificial para encontrar as oportunidades.
Não, principalmente para fazer a leitura dos editais.
Perfeito.
Né? Principalmente para seguro garantia, né? Que
nossa parceira
Junto Seguros com a gente aqui também está nesse processo. Então a gente tem uma inteligência artificial que ela é aprimorada dia após dia para todo licitante ele chegar com a informação mais precisa, né? Então, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, mas só que o que eu queria destacar, antes de mais nada, é que todo mundo hoje em dia, se tiver a ótica ajustada para essa ferramenta, pode inclusive ampliar o seu lado profissional. Ampliar Perfeito. O seu destaque e até a sua produção. Então a gente Perfeito. Vai falar um pouquinho daqui a pouco. Eu quero chamar o William Menezes para apresentar os nossos queridos e ilustres convidados. Will, é com você.
Bruno, no episódio de hoje estamos com três convidados. Ciro Mariquito Furtado, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e possui pós-graduação em Direito e Processo Civil e Direito Privado. Graduado em Economia e MBA em Gestão Empresarial, Túlio Barbosa, que atuou na CSN na área de logística e suprimentos. Foi coordenador de pesquisa e gerente de projetos na Fundação Getúlio Vargas. E atualmente é superintendente do Instituto Brasileiro de Economia. Com experiência de 20 anos nas áreas de gestão de pessoas, planejamento estratégico e inteligência de mercado, realizou diversos projetos em grandes empresas do setor público e do setor privado. Desde 2018, vem dedicando seus estudos e pesquisas no desenvolvimento cognitivo e emocional de pessoas. Ele é congressista e palestrante em diversos eventos nas áreas de inovação e licitações em todo o Brasil. E o terceiro convidado é o Antônio Neto, mestre e professor na área de gestão de riscos nas compras públicas, com ênfase em tecnologia. Já atuou na Presidência da República, AGU, Ministério da Economia e Infra-SA. Sempre com o tema de tecnologia da informação, compras, inovação e gestão. Neto também é o fundador de um método de ensino gamificado para licitações, que foi uma revolução no mercado na época, chamado de jogo de contratações. O projeto se transformou numa startup que foi patrocinada pelo seu sócio professor Túlio Barbosa e também pelo fundo Bossa Nova Investimentos. Hoje, o projeto é case junto ao Banco Mundial e diversos outros clientes que usam a gamificação para aprender temas como a nova lei de licitações, gestão de contratos, gestão de riscos, LGPD, marketing, gamificação, tecnologia, inovação e qualquer outro tema de demanda. Muito legal. E o tema de hoje abordaremos a inteligência artificial no contexto de processos de contratação.
Então estamos com ele, Túlio, Ciro e Antônio, sejam bem-vindos ao nosso ComListaCast. Tudo bem com vocês?
Tudo já, o prazer é nosso estar aqui, é sempre uma honra Tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado e conhecimento.
Legal, legal.
Boa tarde, uma honra também, um prazer estar aqui com vocês, a gente discutir esses assuntos aí complexos, com certeza vai ajudar muita gente aí no mercado e na melhoria até para o próprio setor público aqui.
Legal, legal.
Pessoal do Com Licitação, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, com grandes amigos aqui também, e tenho certeza que hoje a gente vai quebrar alguns paradigmas e trazer um pessoal que está com algumas dúvidas e dificuldades para o jogo de volta, né? Porque a gente tem que realmente esclarecer alguns pontos que vão ajudar os licitantes aí a entenderem um pouco melhor o que a tecnologia da inteligência artificial pode ajudar, de fato, no dia a dia do licitante como um todo.
Muito bem.
Muito bom.
Então, nós temos aqui alguns especialistas, né? Alguns até com trechos aqui focados em inteligência artificial, tecnologia, a parte ali de formação de preço. Mas só que a gente vai ter um contexto aqui geral e completo com essas três presenças aqui, Antônio, para a gente entender a fundo, principalmente para quem trabalha na área de tecnologia da informação e comunicação, né? Sim. Que vai ter um contexto bem completo. Eu quero começar aqui, como que a inteligência artificial, ela pode impactar o trabalho de quem faz um processo de contratação. Como que vocês resumiriam isso?
Olha, essa pergunta é muito boa, Bruno. Inicialmente, é importante a gente entender de onde vem a inteligência artificial, né? Essa IA, que a gente chama apelidadamente, ela tem aí uma disciplina chamada de multimodalidade. Né? Na academia, estou até cursando agora na Universidade de Brasília, doutorado, estudando mais a fundo esse tema. E na multimodalidade, você tem, dentre outras disciplinas, a IA, Big Data, Machine Learning, e disciplinas que se casam para você fazer o quê? Tomar melhores decisões com dados. Então, quando a gente olha o contexto da inteligência artificial, a gente está olhando, na verdade, numa melhoria contínua em que a máquina trabalha de maneira preditiva para trazer informações e insights aonde o humano ele vai tomar sua decisão baseada nas sugestões que a IA te dá. Então, basicamente, esse é o papel comportamental e o papel social da inteligência artificial, que é de ajudar. Existe uma cultura de medo, que é aquele medo bobo, né, professor Ciro? Ah, a inteligência artificial, ela vai me substituir no futuro. Isso aí já teve muitas discussões. É óbvio que a IA, ela substitui algumas profissões de muita repetição, mas quando você olha para a tendência, que é o que o Gartner fala em relação à inteligência artificial, a gente tem que aproveitar o potencial da máquina juntamente com o potencial do humano. Algumas coisas, o humano é muito bom em tarefas de você tomar a decisão com dados onde você tem diferentes cenários, você tem o humano, ele é mais intuitivo, ele consegue perceber coisas não analíticas que a máquina ela pode prever e com aquela massa de dados ela pode te dar um outro caminho. A máquina é muito boa em repetição, ela é muito boa em processo, ela é muito boa em procedimento. E o que o humano, muitas vezes, por conta do seu córtex pré-frontal, aí usando um pouco do conhecimento do meu amigo Tully de neurociência, o humano ele acaba usando muito o córtex pré-frontal e isso acaba cansando e ele acaba tomando decisões erradas. E aí isso traz também para a gente no contexto de compra pública. Porque respondendo essa pergunta, como é que a IA pode ajudar, né, as pessoas a tomarem melhores decisões no contexto de compras públicas? Eu vejo isso de uma maneira muito clara. Se a gente souber utilizar as ferramentas disponíveis de modo a juntar dados, agregar, separar, filtrar para uma tomada de decisão estratégica, onde você tem um problema de negócio para resolver, seja de pesquisa de preço, seja de controle, seja de compliance, certamente a gente vai conseguir tomar decisões acertadas que vão beneficiar as organizações e as empresas que participam de licitação. Veja uma questão interessante. Quando a gente tem um servidor público atuando num processo de contratação e esse servidor ele tem ali que criar um processo de planejamento da contratação, olha que situação interessante. Aí você pega e vai lá no ChatGPT e quer brincar de ChatGPT daqui a pouco e coloca lá para ele fazer o TR, né? Calma, vamos devagar. Nós temos que chegar devagarinho nesse tema. Mas quando a gente coloca uma máquina para poder fazer uma suposição, aquilo é uma pequena ajuda, é uma fagulha, é um insight. A gente não tem condição ainda, nesse momento, de pedir uma coisa pronta, porque cada realidade tem um contexto, tem um problema. Então, a pergunta que tem que ser feita tem que ser muito bem elaborada. Então, nesse momento, eu vejo que para a gente ter uma produtividade maior com a inteligência artificial, é muito importante que as áreas saibam o que elas querem comprar, baseado no seu estudo de orçamento, baseado no seu estudo de demanda, porque não adianta nada, Antônio, a gente chegar e querer comprar um volume muito grande ou então querer já levar as compras públicas para um marketplace sem que eu ainda tenha a maturidade organizacional, os meus processos não estão mapeados. Então vira aquele caos, você está querendo colocar uma inteligência num negócio que ainda não está pronto. Vamos dizer assim, né? Então, eu acho que tem que dar um passinho para trás em alguns casos. Tem organizações que têm uma maturidade maior, mas como que ela vai poder ajudar? Desde que a equipe de planejamento saiba usar algumas ferramentas simples de sugestão, de mapeamento de risco, onde você pode prever riscos e a partir desses riscos, que são os riscos residuais que não puderam ser tratados, a gente pode colocar eles ali numa matriz e criar tópicos ali para o meu ETP, para o meu termo de referência, e aí eu resolvo os problemas dos riscos residuais e não os riscos inerentes, que são aqueles que a gente já são inerentes e de certa forma eu vou poder ainda explorar eles para resolver, e aí sim, eu vou ter uma aplicação legal da IA. E aí, fechando esse raciocínio, o que, que é legal? O legal é a gente usar a IA como uma ferramenta parceira, amiga. Ela não vai resolver 100% do problema no contexto de compras públicas hoje. Se você colocar uma IA, talvez para alguma amostra, ela vai comprar água mineral. Se a gente treinar muito a máquina, é possível que ela daqui a pouco ela possa já trazer um padrão para você. Mas aí você muda de uma compra de um estado e vai para um município, será que o contexto é o mesmo? Aí você muda, aí vai ficar aquele jogo antigo que a gente sabe. Pô, vamos copiar e colar o ETP. Não dá. Se você fizer isso, e isso está acontecendo agora em Brasília, uma organização me consultou e me fez a seguinte pergunta. A gente precisa fazer uma compra. Tá, mas eu quero fazer baseado nesse ETP. Eu falei, peraí, você quer copiar o estudo preliminar? Pois é, inclusive eu quero sem TCO. Amigos, não existe ETP sem TCO. Isso é impossível se você for pegar tanto a nova lei quanto a IN de compras de TI, que é a que eu aplico mais na prática. Então, se eu não tenho como declarar uma viabilidade, observando os aspectos da contratação financeiros, de custo, de volume, eu não tenho como colocar uma IA para me dar a resposta de algo que eu não sei o que é que eu quero. E aí vem a teoria do livro Contratações de Tecnologia 4.0 Segue o Jogo, que eu tive com a autoria com o professor Silvio, que a gente desenha um elefante com olho de borboleta, e essa teoria continua valendo até hoje. Se eu não sei o que eu quero, uma IA não vai resolver meu problema.
Muito bom, muito bom.
Muito bem. Eu quero pegar o teu gancho, então, só para contextualizar no seguinte sentido. Eu já tive a oportunidade de falar em outro podcast aqui sobre a questão do marketplace, evoluir para isso, né, o futuro das contratações e tudo mais. Mas o pessoal esquece da base. Como que você vai implementar um marketplace, ainda que se não há diálogo entre a área pública e a área privada? Um diálogo saudável, né? Como que você vai como que o servidor público ou como que o licitante ele vai colocar o seu preço dentro de uma plataforma como essa, sem hoje, no processo que a gente tem, ele não tem segurança jurídica ainda para atuar. A nova lei ela vem para trazer bastante coisas em relação a isso, mas ainda temos que ver o que vem pela frente. Né? A questão de segurança jurídica é o autoritarismo da gestão pública, enfim. Tem vários bons fornecedores que ainda não entraram no mercado de licitação porque ainda tem muito receio.
Perfeito.
Então, assim, como que esse cidadão ele vai colocar o seu preço sabendo que ele pode, inclusive, corre risco de não receber em alguns casos, ele corre risco ali de ter um pedido e não comprar tudo, enfim. A gente tem bastante questões mais básicas em relação a discutir do que implementar um marketplace. Ainda precisa evoluir esse cenário, até do lado do licitante. Eu critiquei a área pública, mas o licitante, ainda o licitante ainda tem receio de impugnar um edital para não ficar mal com a administração, com o servidor público lá. Porque no futuro ele pode pedir um reequilíbrio. E aí ele quer ter uma amizade, uma proximidade, não quer arranhar.
Um relacionamento, né, Bruno? Ele quer criar um relacionamento com o governo.
Só que ele deve. Aí a gente fala de amadurecimento nesse sentido de. Cara, vamos agir profissionalmente falando. Se você tem direito, vá atrás do seu direito, questione. Se você entendeu, você teve dúvida, faça um pedido de esclarecimento. Se mesmo assim não deu certo, faça o pedido de impugnação. né? Porque assim, se você tem fatos ali que comprovem, vá até o final desse processo. Porque aí eu vejo essa omissão por parte do licitante, né? E aí acaba que ambas as partes não evoluem. E essa base, ela, a gente precisa melhorar para chegar em discussões de como que vamos implementar um marketplace hoje no Brasil.
E reforçando, se me permitir, eu respondo essa pergunta, porque eu tenho uma visão muito interessante sobre isso. Existem muitas ideias, as coisas estão muito no campo da ideia ainda, e você vê muito place e pouco marketing, né? Então, eu acho que está faltando um pouco de pé no chão, é utópico, assim, eu estou falando que é utópico mesmo, tá? Se você quiser fazer uma reforma da sua casa, você faz toda ela pelo Mercado Livre hoje, ou então pela Shopee, por qualquer outra plataforma de integração de vendas e compras. Eu estou fazendo uma reforma agora, eu fui fazer o levantamento, 80% das compras que eu fiz foi pela internet. Então, assim, isso diz muito sobre a maturidade do nosso marketplace. Vamos dizer assim, é óbvio, avançou bastante. E eu acho que, dado o esforço que a gente tem desde os acórdãos do TCU, em meados de 2004, 2005, aonde criticaram o modelo de contratações de TI inicialmente, que gerou um modelo de contratação, que saiu uma IN4 de TI em 2008, que melhorou em 2010, 2014, 2019, que veio agora com a IN94, 2020, agora do final do ano. Então, a gente tem aí um arcabouço que fundamenta e que o Brasil, de certa forma, está num ritmo crescente de melhoria para chegar no marketplace. Mas o que me preocupa é que se eu olho para o exterior, eu estava tendo essa conversa com um membro do Banco Mundial com relação à aplicação prática de marketplace. Se isso já funciona lá, quais são as dificuldades que a gente tem aqui? Temos nossos motivos, mas a pergunta é, faz sentido um servidor público fazer um planejamento de contratação nos próximos anos? Olha que pergunta, eu posso dizer até perigosa. Porque se você tem uma inteligência artificial que pode ajudar, um PNCP que está acumulando um monte de base de dados e, obviamente, lá na frente isso vai ser colocado uma camada de IA, né? Não faz sentido estar agregando dados, vai usar isso um dia. Então, concorda comigo que um dia vai ter um operador lá que vai pescar os dados e vai montar ali um TR baseado na necessidade, porque já vai ter uma amostra significativa? Então, assim, eu vejo que essa questão de planejamento de contratação, ela ocupa um esforço muito grande das equipes e é algo que pode ser mais automatizado com o uso do marketplace. Por isso que eu acho que a gente tem que parar de falar mais no LinkedIn que eu tenho marketplace no governo, porque, na verdade, a gente ou tem o place ou tem o market, ou vice-versa, e a gente tem que falar mais da parte conceitual, da parte estruturante de negócio, pensar isso como uma política de longo prazo para poder funcionar e fazer benchmark que funcione. E é por isso que eu me preocupo muito com controle, porque olha que desvantagem, né? Você tem os robôs do TCU, o Antônio falou muito bem aqui, sim. Você tem vários robôs que vão ali fazer o trabalho, né? A gente pode citar o nome de todos aqui, cada hora tem um novo aí, o TCU, da CGU, e eu acho muito legal esse trabalho porque ajuda muito no órgão de controle a perceber onde está a falha, porque eles têm uma amostra muito grande. E aí você tem uma desvantagem, porque o cara está no controle, ele está vendo de cima, ele está ali com... né? Mas e o cara que está lá no município? Ele não tem essas ferramentas, então fica um jogo meio desleal para que um negócio seja construído de maneira colaborativa. Fica um jogo competitivo. Um vai ir no controle, o outro vai fazer, vai ser auditado. Esse aqui sempre vai se prejudicar. Como é que a gente vai colaborar? Aí, professor Ciro, eu queria saber como é que fica a cabeça desse gestor público e desse fornecedor que está fornecendo para esse órgão. Como é que esse cara vai pensar em fornecer com os riscos maiores e com tanta inteligência? Como é que é isso no contexto jurídico e de controle?
Rapaz, você me trouxe um episódio que me fez relembrar uma fala de um chefe meu que era egresso da iniciativa privada, mas foi para o público. E ele era um cara assim, revoltadíssimo com o controle. Né? Eu passei por essa fase também, depois aprendi a lidar com o controle e hoje eu acho que o controle brasileiro ele tem até uma qualidade acima da média mundial. Mas ele dizia o seguinte, olha, seu controle é muito fácil. O controle é o engenheiro de obra pronta. Depois que já aconteceu, depois que todo mundo já fez o que deu certo, o que deu errado, ele consegue detectar e vem dizer que há 10 anos atrás você tinha que saber
perfeito,
isso.
Perfeito.
Né? Então, isso gera uma insegurança jurídica, gera o apagão da caneta. Né? Então, de fato, né, o controle ele sempre vai estar numa posição privilegiada, porque ele age, em regra,
A posteriori, ele não age ex ante. Hoje já existem algumas exceções que se age ex ante, mas em regra é a posteriori. E aí, assim, ele vai pegar ali um conhecimento adquirido de anos e aplicar para uma situação que foi projetada lá atrás. Então, naturalmente, o controle já tem uma vantagem sobre o gestor, né? Só que isso piora hoje. Porque não bastasse esse conhecimento adquirido de anos que ele usa lá na frente, hoje ele ainda tem acesso a ferramentas de inteligência artificial. Então, qual o impacto da inteligência artificial na contratação? Cara, a gente tem que ver, acho que, três grupos diferentes aí de atuação. O que ela pode auxiliar no gestor? O que ela pode auxiliar no licitante? O que ela pode auxiliar para o controle? Cara, quando a gente está falando do gestor, ali, se o cara tem uma ferramenta que consegue pensar todas as informações que são de fato relevantes nesse mundo de informações que é licitações e contratos, que é administração pública, ele consegue isolar as informações que são de fato úteis e botar eles disponíveis para o cara tomar a decisão, é esse o grande avanço. Porque hoje a dificuldade do ser humano é processar um volume absurdo de informações que existe, concatenar todas elas e tomar a decisão. Se você tem uma máquina que faz isso para você e te entrega, até como um mecanismo de governança, tudo isso pronto, você vai tomar a melhor decisão. Às vezes você acha que está tomando a melhor decisão, mas você não está. Você está de boa fé, mas você não está. Houve um erro de processo que acontece, uma falha. Então você consegue ir eliminando as falhas no processo e consegue dar informações úteis e o cara, se tiver de boa fé, claro, ele vai tomar as melhores decisões. Então, do ponto de vista da administração, eu consigo ver a inteligência artificial eliminando ou mitigando falhas. E aí eu estou falando da precificação, eu estou falando do planejamento da contratação, eu estou falando do próprio controle de legalidade que se passa na licitação. A gente pode imaginar um ChatGPT fazendo hoje um parecer jurídico de licitação.
Eu fiz o teste.
Porque é um checklist. A rigor é um checklist. Para cada modalidade de contratação, você tem um checklist específico. Eu acho que em um dia a inteligência artificial vai fazer isso com o pé nas costas. Já para a área demandante, a área técnica, muitas vezes o modelo econômico que ela pensou para aquele contrato não bate com especificação técnica ou com cláusula contratual. Às vezes você tem uma divergência brutal aí e que você pode ter uma máquina que vai conseguir dizer para o gestor, lá para o cara da TV, olha só, seu modelo econômico, a forma como você está imaginando custos e remuneração e pagamento disso, não está batendo, cara, com a sistemática jurídica que você impôs aí. Como é que você faz um negócio desse? Então, o cara vai ver. Eu cansei de ver casos que 10 anos de contrato executado, o controle vai lá atrás e fala assim, mas peraí, não era essa a melhor interpretação para o contrato. A melhor interpretação do contrato, que ele vai ter sempre mais conservador, era outra. Aí fica o gestor e o contratado, 10 anos depois, com a brocha na mão, tendo que responder uma tomada de contas especial, porque um dos ônus de contratar com a administração pública que você entrega, recebe, mas você não sabe se o dinheiro é seu até isso tudo prescrever. Então, isso é uma barreira de acesso ao mercado. Então, você conseguiria eliminar boa parte das falhas aí. Para o lado do licitante, se o cara tivesse uma ferramenta que fosse lá analisar seu edital, detectasse já numa redundância essas mesmas falhas, ele teria a opção de fazer questionamento no edital e aperfeiçoaria o edital. Né? Ele teria condições, clareza, para fazer uma proposta bem feita, otimizando ali o lucro dele, assumindo até que ponto de risco ele está disposto a ir. E assim, isso ajuda a vida do cara. E para o controle, cara, o controle já está com as ferramentas na mão. Né? O que vai acontecer é que isso vai ficar, se, em tese, isso vai ficar tão bonito que o controle vai começar a ter que achar outros problemas para buscar, porque os problemas que ocorrem por falhas não intencionais, em tese, eles tendem a se reduzirem.
Chegando.
Né? Desde o início. Bom, aí eu chego no marketplace, já que você tocou tanto no assunto de marketplace. Qual que é a dificuldade hoje do marketplace? Acho que primeiro tem uma ressalva, porque eu não concordo que todo e qualquer tipo de contratação seja aplicável ao marketplace.
É.
Eu acho que o marketplace está muito para serviços e produtos que estão muito de prateleira, muito modulados.
Verdade.
A administração tem demandas que são muito customizadas, são demandas que são muito específicas. Então, você vai ter sempre que ter um planejamento para aquela licitação. Você tem que ter ali um detalhe que só o humano e o conhecimento de casa consegue adquirir para prever. Então, a gente pode falar em marketplace para aquilo que é fornecimento de serviço comum, produtos comum. Minha opinião, tá? Posso estar equivocado.
Não, e eu concordo com você.
Mas por que que talvez hoje isso não seja viável? Por causa disso que eu acabei de falar. Porque o contratante, o público, não consegue expressar da melhor forma possível o que, que ele quer contratar.
Boa.
Então, você começa a ter uma assimetria de informação isso. entre o gestor e o licitante.
Uhum.
Para o lado do licitante, o cara tem a assimetria de informação em relação ao gestor, claro, mas em relação ao outro licitante, porque ele também não sabe qual que é o grau de informação a mais, o grau de compreensão a mais que o cara tem em relação ao edital. E na teoria, todo mundo tem igual, mas não tem. Na prática, um tem mais experiência que o outro, um tem mais vivência naquele órgão do que o outro, sabe a leitura, a forma como aquele órgão se posiciona. Então, vai ter assimetria de informação sempre. Então, o que, que acontece? O cara tem medo de ingresso. Essa assimetria de informação, ela gera uma barreira de ingresso no mercado.
Ou então ele joga no preço, né?
Mas aí ele perde a licitação.
Exato.
Né? Então, aí às vezes ele nem se arrisca. Ou às vezes ele não sabe o risco que ele está tomando, então ele não vai.
Sim.
Então, você imagina, o cara vai e fala assim, agora eu sei qual é o risco que eu estou tomando, eu sei qual que é o preço, porque eu estou entendendo direito o que, que a administração quer, e eu vou ingressar. Então, você eliminou a barreira de acesso a esse mercado, você aumentou o número de players. Então, são as duas frentes. O que, que o Estado quer, de verdade, contratar? Dois, o que, que eu fiz para retirar a barreira de mercado e eu ter o maior número de players para atuar? Aí eu acho que essas são as duas condições básicas que a gente teria para um marketplace funcional e que a inteligência artificial vai ser condição sine qua non para isso acontecer. Né?
Muito bom.
Muito. Excelente, né? Muito excelente bom. Plano.
O que você acha disso, Antônio? Nível. Você está quietinho.
Não, hoje eu vim só para aprender. Eu não vou tecer comentários, vim só aprender.
Eu quero, então, fazer uma pergunta para o Túlio aqui sobre os aspectos positivos e negativos, aí falando sobre a inteligência artificial, começando pelo Túlio, né, mas vamos fazer uma rodada aqui, na formação de preços, porque, Eita. Assim, a formação de preços muito é questionável por parte da área privada, que não é formada de forma correta ali, né, ou...
Não utilizam os parâmetros corretos, né?
Até hoje em dia, o pessoal vê muito preço de shopping, de mercado, e acha que é o mesmo que será praticado, conforme os riscos, né, para a área pública. E geralmente não é. E isso tem que ser levado em consideração também. Como que a IA ela pode entrar nesse jogo? E como que você acha que esse cenário ele pode evoluir, inclusive tanto para a área pública e agora também para a área privada?
Um ponto importante aí nesse contexto, né, do uso da inteligência artificial no processo de formação de preço, acho que o Neto colocou talvez aí no início, é você formular as perguntas certas. O uso da inteligência artificial hoje, ele ainda é precedido de uma boa formulação de perguntas, né? Então, quando você pensa num produto, o primeiro ponto que precisa estar muito claro é a especificação desse produto. Então, a padronização da especificação, a formulação adequada acerca da especificação é o início desse caminho. Só que quando a gente fala de fornecimento para a administração pública, não basta olhar para a especificação do produto, eu tenho que olhar para a especificação do objeto. Porque eu tenho várias condições de contorno, né? Perfeito. Como que vai ser a entrega? Quais são as condições logísticas? Qual a forma de pagamento? Então, tem muitos contornos até você chegar no preço público. Isso porque eu nem entrei em obra. Porque se eu for falar de obra, aí eu tenho variável, eu tenho a interferência do tráfego, eu tenho interferência da chuva, então eu tenho muitas, eu tenho a interferência do relevo, o tipo de pista que eu vou construir e as metodologias do ciclo trazem esse conjunto de informação, né? Então, o primeiro passo é estudar para formular a pergunta certa. A gente fala muito em inteligência artificial, mas a verdade é que ela está presente na nossa vida há muito tempo. Né? Eu me lembro que a gente usava, e ainda usa até hoje, né? Se você pega uma tabela de Excel ali e colocar ali um conjunto de dados e falar, ó, nessa condição me retorna verde, nessa condição me retorna amarelo, isso já é o uso da inteligência artificial. E há quanto tempo existe isso, né? É que a gente fica aí, talvez, trazendo, enobrecendo demais algo que está presente no nosso dia a dia há muito tempo. Então, o primeiro passo, né, é a gente formular a pergunta correta. Cientes de que esse processo ele é um agente catalisador. Então, ele pode acelerar o seu processo de conhecimento, mas ele não pode ser o fator ou a condição sine qua non de decisão. Essa, eu acredito que ainda precisa estar no ser humano esse senso e essa análise crítica. Porque a inteligência artificial ela é composta, sobretudo, por padrões de repetição.
Sim.
Então, à medida que eu tenho padrões de repetição, ela retorna aquilo e me dá uma capacidade analítica. Da mesma forma que ela traz aquilo que acontece mais, ela também traz, esse ponto aqui está diferente.
Sugestiva, né, Túlio?
Então, sim, ela é sugestiva. E aí cabe a nós, seres humanos, seja na condição de licitante, seja na condição de gestor público, né, usar a ferramenta, mas com o cuidado adequado para que ela também não te induza a um erro. Um caso prático, né, que poderia ser usado, por exemplo, em um gestor público, você precisa comprar um equipamento ou um material de comercialização restrita, você bater isso, por exemplo, no ChatGPT, ele vai trazer ali, eu fiz esse teste, tá? Diversos potenciais fornecedores, não só no Brasil, mas também no exterior. Sob a ótica do licitante, ele conseguiria rapidamente mapear potenciais concorrentes.
Excelente.
Mais uma vez, reforçando aqui, é importante que isso seja feito com cuidado e entendendo que esse é um processo catalisador. Quer dizer, ele vai te dar mais celeridade, ele vai te trazer pontos de repetição, ele te traga empresas que tenham aparecido mais nos meios digitais, mas ela pode esquecer de trazer alguém tão importante quanto que não tenha uma presença digital tão forte. Então, o ponto negativo é que ela é um catalisador, mas ela não resolve todos os problemas. E muitas vezes a gente quer assim, a gente acha que lançou uma ferramenta nova e agora está tudo resolvido. E não é bem por aí, talvez não, sem dúvida alguma, a gente precisa analisar o resultado que ela retornou para que você possa tomar ali a melhor decisão.
Muito legal, em especial esse final que você trouxe, né, de buscar potenciais fornecedores. Isso dá para usar dos dois lados, né?
Sim.
O órgão público pode levantar o nome das empresas e entrar em contato com essas empresas e verificar. O fornecedor, ele pode pegar esses nomes de empresas e jogar no próprio portal Transparência e verificar se aquelas empresas, elas fazem negócio com o governo. Se fazem, vai ter as informações ali, como que ela negociou, quais são as condições e tudo mais, e ali já montar a
sua
estratégia.
Qual foi o preço, né?
Isso, o preço daquelas condições.
Das últimas vezes que ela participou de um processo licitatório, qual foi o preço praticado por ela, né? Que condições de contorno eu tenho que analisar aqui para que eu esteja em real condições de competir nesse processo futuro.
Perfeito. Imagina um chat GPT para pesquisa de preço.
Não.
Em vez de você colocar o servidor para ficar catando o preço, preços.
Aí tem um ponto de atenção aí, né? Porque assim, eu simulei isso também no chat GPT. Tá? E assim, simulei no chat GPT, comparei com o preço publicado no portal. Legal. Do DENIT, cuja pesquisa de preço é feita com muito cuidado pela Fundação Getúlio Vargas, e a gente percebe ali diferenças.
Sim,
tá?
Sim.
E por que isso pode estar acontecendo? Tá? Aí é uma hipótese. Como eu falei, preço e qualidade são diretamente proporcionais.
Perfeito.
Perfeito. Mas não para aí. Eu tenho condições de contorno de um processo licitatório que também tem as suas particularidades.
Perfeito.
Então, a gente tem que ter muito cuidado e entender realmente, olha, isso pode acelerar o meu processo de análise. mas ela não é uma condição resolutiva. Ela me chama a atenção, ela me mostra, mas eu tenho ali que talvez fazer novas perguntas.
Sim, até por isso a gente tem que... A gente falou, né? Tem a inteligência artificial e tem a inteligência natural, porque a depender do objeto... Foi cirúrgico esse ponto que você trouxe, porque assim, quando eu estou falando de um... Essa caneca. Então, vamos supor que eu quero comprar isso daqui. Isso daqui é o produto. Só que ele não é o objeto da minha licitação. Ele se torna um objeto da minha licitação dependendo dos fatores que estão envolvidos para essa caneca chegar no órgão público.
Pois é, sim. Você trouxe um ponto super importante, né? Porque as pessoas confundem muito custo com preço.
Perfeito, tá? Perfeito.
Então, assim...
Muito bom, muito bom.
Quando eu olho para a caneca exclusivamente, eu estou falando, ó, bom, quanto custa essa caneca, né? Então, e a depender da posição que eu olho, eu posso estar falando do preço ou de custo.
Perfeito.
Porque ela tem um processo produtivo. Então, eu tenho aqui matéria-prima para fazer essa caneca, eu tenho serviço, eu tenho uso, depreciação de equipamento, eu tenho despesas de venda, eu tenho N variáveis de custos e despesas que são apropriados para que eu possa formar esse preço. Perfeito. Então, quando eu pergunto aqui qual o preço da caneca, se eu estou te entregando a caneca, ele é preço. Mas, quando eu coloco num edital de licitação e eu coloco assim, ó, eu quero 100 canecas dessa, 10 entregue nessa escola, 10 entregue nessa escola, 10 entregue nessa escola. Você vai fazer isso todo mês durante 12 meses? Bom, então aqui é custo, não é mais preço, porque eu tenho um outro custo que é a logística, eu tenho um outro custo que é o armazenamento. Perfeito. E aí eu tenho que adicionar o lucro da empresa, porque a empresa precisa ter lucro, senão ela não vai trabalhar para esse órgão público, para que eu forme o preço, né? Então existem duas formas de você analisar isso. Uma é... Enquanto licitante, né? Eu olho para essa caneca e eu posso orientar o meu preço pelo custo. Então, eu vou analisar toda a minha cadeia até que eu tenha essa caneca.
Perfeito. Ô, Antônio, eu quero aproveitar, porque até a oportunidade, a gente está falando do chat GPT e tudo mais, e ainda assim, clientes do Condensação, a gente tem uma gama de serviços, de ferramentas, e uma delas, olha só que legal, a gente tem análise, tem duas análises, né? Uma de mercado e a outra de concorrente, isso para o licitante, né? Até temos órgãos públicos que querem que a gente faça isso para eles, mas só que o nosso foco é outro aqui. Mas a gente tem aqui a análise de mercado, ela permite com que você analise o seu segmento. Então, por exemplo, consulte os preços praticados no mercado, descubra quais são os produtos e serviços mais solicitados, conheça os seus principais concorrentes, obtenha resultados de licitações por segmento. Aí já a análise de concorrente, eu quero saber, puxar a capivara do Antônio. Né? Essa aqui, eu vou puxar bastante coisa sobre o seu perfil, Antônio. Consulte dados cadastrais da empresa concorrente, veja quem faz parte do quadro societário, visualize as últimas participações em licitações, confira eventuais sanções e penalidades que o seu concorrente sofreu. Isso daqui faz parte aqui da nossa gama de ferramentas, onde o licitante ele pode, antes de entrar em um determinado edital e tudo mais, ele pode analisar quem que é aqueles concorrentes que estão lá. Deixa eu puxar, ver o preço que eles praticam. Ah, sofreu sanção. Por que sofreu? Ele já tem um histórico aqui antes de entrar. A gente tem um caso que é muito legal, na prática aqui, que um cliente trouxe, que ele fez essa análise justamente antes de participar. Ele estava montando esse departamento de licitações dentro de uma empresa que já era consolidada na área privada, mas não tinha experiência na área pública, né? E ele conseguiu, antes de entrar num edital, ele ficou por cerca de um mês e meio, não sei se você lembra a história, o Antônio. E aí ele ficou por um mês e meio nesse processo de analisar, participava do edital... para ficar em último, né? Dar o pior lance possível, mas só para entender o comportamento dessa galera. E aí depois ele mapeou todos eles, agora sim eu vou para o jogo. E aí quando ele entrou, ele já começou a bater nos pontos fracos de cada um e sabia o preço de cada um, a dor, estratégia. Então isso aqui é uma ferramenta, lógico. A gente tem milhares de ferramentas que vão surgir pela frente, mas a importância... tanto da área pública quanto da área privada, de se capacitar. Acho que esse é o ponto, acho que é o cerne da nossa questão, de parar e olhar para a situação e realmente se dedicar, né? E não fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente já conversou aqui algumas vezes, né? Então, por isso que a gente tem que dar enfoque justamente para essa parte. Então, só uma interrupção, você ia falar?
Não, Bruno, é só linkando com o que você falou e tudo que já foi apresentado. Então veja, voltando a essa questão do preço, do valor, do preço do objeto ou do preço do produto, veja que quando eu estou falando de licitação, eu estou falando de algo que é um pouco diferenciada do mercado, porque no mercado eu vou comprar essas canecas, por exemplo, com licitação, comprou todas elas chegaram, eu paguei, elas chegaram.
Não, okay, na verdade, foi você. Tá? Foi descontado, só para deixar claro.
Ah, tá, tudo bem. Eu comprei, paguei, elas chegaram, eu personalizei, elas estão aqui. Num contexto de órgão público é um pouco diferente. Primeiro, o fornecedor vai se descapitalizar para depois ele monetizar. Existem inúmeras nuances ali de questões de risco e tudo mais. O Antônio trouxe muito bem, você só tem certeza que você ganhou aquele dinheiro depois que já prescreveu tudo e aí a gente vai caminhando. Então existe, é natural e vai existir sempre uma diferença, uma assimetria ali entre o que a administração, valores que a administração pública vai pagar e outros, o mercado privado, por exemplo, vai pagar, pode existir. E os órgãos de controle, quando eles estão fazendo a análise, em geral, eles... Em geral, em alguns casos, eles podem analisar um mercado privado e querer aplicar isso dentro da contratação pública, o que não é muito salutar.
Olha só a importância da pergunta, né? Você bate lá no chat GPT o preço de uma caneca de cerâmica. Só que essa caneca de cerâmica, ela está adicionada de um custo de customização.
Sim.
Outro fator.
Então, são pontos importantes. Por isso que eu falei, assim, é de fato um acelerador.
É.
Mas qual é o fator que eu vou multiplicar pelo preço que vai retornar para saber o preço dessa caneca customizada?
Vocês gostaram da caneca? Só para um parênteses.
Eu gostei da caneca. Sensacional, inclusive. Se eu fosse escrever...
Eu fiquei com cara de bravo.
Se eu o objeto aqui da contratação seria caneca personalizada, embalada de maneira elegante, com requintes de extrema qualidade e bom gosto.
Esse é um
e ainda...
Nato, né, cara? Não, assim... Para cada um, individuais, né? Então, assim, extremamente...
Personalizadas,
né? Elas foram customizadas. E tudo isso agrega valor. Isso tudo agrega valor. Então, é importante, é o que eu estava falando antes, né? Você forma preço ou por custo, orientado pelo custo, ou pelo mercado.
Sim.
Então, é importante você formular a pergunta de forma bastante assertiva para que a inteligência artificial possa acelerar ao máximo o seu caminho. Mas é ciente de que você vai ter que tomar algum cuidado para formar o seu preço
queria
de forma adequada.
Queria aproveitar essa fala do Túlio aqui, pessoal, porque eu achei... O Túlio, ele conhece muito de preço, eu gosto muito, eu aprendo muito com ele, sabe? Assim, quando a gente vai montar alguma coisa, uma estratégia, uma ideia, eu pergunto, e tem coisas num produto que você não consegue realmente mexer. A nova lei está aí, 14.133, né? A gente tem N discussões, eu acho que vocês já falaram disso em N podcasts anteriores, a gente obviamente não vai esgotar aqui. Mas aí se eu for trazer ChatGPT para a nova lei, e aí, Túlio, fiz um exercício também muito interessante. Muito interessante, que eu queria compartilhar. Eu fiz 3 exercícios no ChatGPT. O primeiro exercício eu perguntei para o próprio ChatGPT o que é inteligência artificial. E ele funcionou, beleza, deu lá 10 explicações do que é IA, né? Legal, posso colocar esse vídeo aí também para vocês. Se vocês fizerem, ele vai dar uma resposta parecida, talvez. Ou depende da pergunta, né?
Provavelmente então, ele vai dar uma resposta um pouco melhor, porque esse é o processo.
Isso, evoluiu. Excelente, evoluiu. Excelente.
Ela é evolutiva, isso, né?
Excelente. Isso, aí eu quero provocar você para o seguinte. Aí eu pedi para ele gerar para mim um edital, tá? Sobre o tema computadores, objeto computadores, baseado na nova lei. Ele saiu com um mini edital. Ele conseguiu fazer. Obviamente, ele não conseguiu esgotar. Ele não chegou em sanção, ele não chegou em preço, ele não fez os elementos essenciais que compõem um trabalho de termos de referência. Mas ele fez alguma coisa e eu achei aquilo muito interessante. Então, para quem não sabe nada, se você perguntar para o ChatGPT, vai ter uma versão 1 ali, que na minha visão, tá, isso é gestão de riscos. Em 2013, quando eu fiz uma dissertação de mestrado, onde eu trabalhei com o seguinte tema, um artefato de identificação de riscos nas compras de TI baseado na norma 31.000 de gestão de riscos. Ali eu não sabia nada de riscos. E aí eu peguei um monte de elemento, fonte de dados externas, e consegui compilar 95 pontos em que o gestor olhava para isso e ele não ficava elucubrando o risco. Então o ChatGPT ele entra como uma camada de propulsão, uma camada onde fomenta o início do trabalho, eu estou vendo dessa forma. E aí, pessoal, eu fiz uma terceira pergunta para o ChatGPT, que aí eu queria dividir com vocês, e eu queria ouvir de vocês qual que vocês acham que é a resposta, inclusive para quem está nos vendo aqui agora. Eu perguntei quais são as tendências para a nova lei de licitação. Antônio, o que você acha que o chat respondeu? Uma coisa só, para ver se a gente acerta. Eu quero uma opinião de cada um aqui, para a gente poder fazer um barulho aqui, vamos lá. O que você acha, Tony? O que você acha que ele falou de tendência para a nova lei?
Olha, se quiser eu não que eu comece... sei, eu não sei. eu não sei o que ele falou em relação à nova lei, mas caso ele tenha voltado...
O Ciro está consultando aqui. Ele não vai. O Ciro já tem a IA aqui.
Mas caso ele tenha respondido algo, eu acredito que ele tenha buscado pela 8666.
Olha, ele é... Beleza. Eu acho que faz sentido o que ele falou. Legal. Eu só quero o seguinte. Uma hipótese. Eu não quero um gabarito certo, porque eu vou falar o gabarito depois de todos vocês falarem.
Eu acho que a maior tendência da nova lei... Aí eu não sei se ele respondeu isso para você, mas a tendência da nova lei por parte do licitante, agora focando no licitante, é que a maior procura em participação entre, agora numa fase de transição que a gente tem, é entre a norma antiga, participar de um edital da norma antiga ou com a nova norma, a preferência do licitante será para a nova norma. Perfeito. Essa é uma tendência de mercado agora.
E eu concordo com essa hipótese. Legal, colaborou bem. Túlio, o que você acha que ele falou da nova lei aí de tendência? O que pode acontecer de tendência ou ideia para uma nova lei?
Não sei, é algo que vem sendo discutido e a gente já abordou aqui um pouquinho antes, né? Eu tenho duas hipóteses, tá, Neto?
Tá.
A primeira é que ele faltou essa aula. Mas a segunda que o meio vem discutindo muito é a questão do marketplace e talvez ele tenha linkado com alguma coisa nessa linha.
Bacana. Professor Ciro?
Eu acho que ele falou de simplificação normativa, porque essa lei ela passou a régua em várias, consolidou tudo numa só e deu mais transparência. E, em tese, isso diminuiria aí o cipoal de normas que as pessoas têm que entender. Então, eu só acho que desburocratizaria ou tornaria mais eficiente a forma de contratação. Talvez, não sei. Talvez tenha sido essa a ideia.
Se eu não tivesse feito a pergunta, eu falaria que melhorou a etapa de planejamento e colaborou muito com o processo de gestão de riscos. Mas não foi isso que o chat GPT respondeu para mim. Ele simplesmente travou.
Eita.
Falei que ele tinha faltado a aula.
E aí a tese do Túlio ela é corroborada. Tudo bem que no final, vocês vão ver pela imagem, a gente pode até colocar a imagem, ele colocou a culpa no meu browser, na conexão, ele deu uma justificativa. Mas o que eu entendo dessa questão? O ChatGPT tem mais ou menos aí 1-2 anos que ele está acumulando conhecimento. Então talvez ele ainda não tenha massa crítica para poder fazer uma análise dessa.
Eu acredito, mas... Neto, assim, pelo que eu tive estudando o tema, ele tem um delay. E a lei é recente. Então, a massa de dados que ele está analisando, por isso que eu fiz a brincadeira de ele faltou essa aula, é porque foi só uma forma de brincar, mas de fato é isso que aconteceu. Tem um delay entre a informação que ele busca e aquilo que ele retorna. Como a lei talvez seja...
Mas olha por que essa pergunta não funcionaria. Ele trabalha a partir de
dados
pré-existentes, dados ocorridos, situações concretas, perguntas, estudos, enfim. Ele trabalha em cima de algo concreto.
Objetivo.
A gente está falando de uma norma que, por excelência, só está no campo da abstração ainda.
Exatamente.
Se ela não tem aplicação prática, se ela ainda não foi auditada, se ela não foi executada, se ainda não tem o caso concreto, ele vai trabalhar em cima do quê? Eu estaria demandando do ChatGPT uma capacidade de abstração
Isso. Imaginativo. Algo que não é compatível.
Foi brilhante no raciocínio.
Algo que não é compatível com uma IA.
O ser humano demorou, pela teoria evolutiva, milhões de anos para adquirir a capacidade de abstração. Assim, seria exigir demais da máquina essa capacidade.
Neste momento.
Sabe, e eu volto agora.
Por isso que eu falei da 8666, porque eu pensei assim, poxa, o que ele tem de base de dados? É claro que, a depender da forma como você escreve, ele vai buscar. Mas o que ele tem de base de dados sobre lei e sobre questões de inovações de lei? Em tese, o que ele teria de bases era a 8666. Então, a depender, se você não colocasse o 1433, só isso. Colocasse lei de licitação, talvez ele buscasse o passado. Antônio. E inovar.
Vamos buscar aqui ciência da informação. Vamos voltar para a base. Se eu não tenho ali realmente o dado, a máquina realmente não toma decisão. O Círio, sua fala foi brilhante e o Túlio acertou o gabarito, porque realmente o ChatGPT faltou a aula. E eu me surpreendi, porque o Túlio, às vezes, novamente, ele me mostra que ele é Napoleão Hill nesse ponto aí. Ele é muito preditivo, é um IA.
Ele é inteligente artificial ambulante.
É uma IA ambulante. E aí, eu convido a vocês a conversarem mais com o Túlio sobre isso, se vocês quiserem, para poder ver um pouco mais de presença, que eu já vivo isso, okay, Túlio, há 6 anos que a gente já se conhece. Então, isso volta no início da nossa conversa aqui, onde eu falei que a IA não vai trazer todas as respostas, a gente tem que saber usar ela como uma ferramenta realmente de apoio e não vai ter como eliminar o humano desse processo. Até porque se você tiver uma IA muito evoluída, como é o caso de N tecnologias, é só você colocar qualquer coisa que você quiser, geração de caricatura, geração de texto, geração de imagens aleatórias, existem N ferramentas que você coloca lá alguma coisa ponto AI. Cara, vem um monte de site, eu posso te passar uma lista com um monte de coisa aqui que eu já testei e apliquei, e dá para fazer negócio com isso. Você pode navegar e fazer bons negócios, inclusive, talvez não no campo da licitação, mas no campo mais privado, né? Que a demanda é mais interessante, mas você cria negócios com ferramentas de IA. Então, assim, eu acho que vale muito a gente saber ter essa destreza com a tecnologia. E essa destreza, ela carece muito da gente... olhar as coisas como elas são. E não, realmente, eu gostei muito da fala do Túlio, quando a gente não pode colocar isso num pedestal e fazer com que isso seja o fim do mundo. Falando de ciência da informação, quando eu vou estudar arquitetura da informação, aquilo ali só vai sair e gerar uma outra coisa porque houve uma estrutura de dados, porque houve uma engenharia da informação montada para captar e coletar. Aí você vem com uma camada de IA que vai trazer aqueles dados, aqueles elementos, porque alguém definiu, a mesma coisa do elefante aqui. Alguém tem que dizer o que quer. E esse engenheiro de dados que está aqui atuando na arquitetura da informação, ele vai montar a estrutura. Aí eu venho num ponto muito importante. Toda IA vai ter um viés. Então, se eu for fazer uma IA, Túlio, para preço, eu posso dar um viés, para dar uma tendência, professor Ciro, para, por exemplo, trazer respostas de fornecedores. Eu posso fazer isso. Então, eu posso, do verbo não deveria. Então, eu entendo que a IA ela envolve muito mais hoje uma questão de ética, tanto que a gente tem falado muito sobre direitos autorais. Sim. Na IA. A gente tem falado muito sobre o uso da IA de maneira ética nos negócios, né? Você pode colocar uma IA, por exemplo, para escrever um texto num vestibular que seu filho vai fazer. Ele vai lá, cospe o texto e você entrega e você passa no vestibular. Eu vi um exercício desse na semana passada. Conheci uma pessoa, eu tenho que fazer uma redação e tal, vou jogar no ChatGPT. Eu falei, caramba, aí nós estamos mexendo com conceito, nós estamos mexendo com virtude, nós estamos mexendo com valores. Aí isso é muito pesado, isso é muito complicado a gente pegar e achar que realmente uma IA é a solução para alguns muitos problemas. Ela ajuda, mas se eu não for na base, se eu não conseguir olhar para essa mesa aqui e entender a natureza dela, eu jamais vou conseguir conceber. E aí Cristiano Krug falou uma coisa muito interessante, que é um cara que eu admiro muito, futurista aqui da Startse, e ele falou que 2050 pode ser uma geração... Eu não lembro o termo exato que ele usou, mas uma geração assim despreparada.
Com certeza.
Uma geração que não vai conseguir entender como que as coisas foram construídas.
Com certeza.
E aí você imagina a gente trazer esse contexto da nova lei. Eu estou com uma nova lei que é grande, que é complexa. Gente, todos nós estudamos esse assunto. Eu tenho minhas dificuldades de poder aplicar, de colocar em prática muita coisa, de fazer um planejamento de contratação. E olha que eu estudei o tema, eu conheço o tema, eu fiz o tema, eu vivi todo o ciclo do processo e eu tenho algumas dificuldades. Imagina quem... não viveu esse ciclo. Como é que você coloca uma pessoa, às vezes, para fazer um processo grande, complexo? essa pessoa é substituída, vem uma outra. No município, Túlio, lá em Cabrobró da Horta, sei lá, estado XPTO, a dificuldade que esse cara tem para poder atender a lei e ser auditado. Então, a gente tem que ter essa empatia. E, obviamente, isso já foi esgotado por muitas outras lives, mas eu queria trazer essa tona e deixar essa bola na mesa para a gente poder trazer soluções também, né?
Assim, é importante a gente entender o que, que é isso, né, que a gente está falando. O que é a inteligência artificial, né? Elas são redes neurais, que analisam dados inspirados no modelo de cérebro humano.
Perfeito.
Né?
Perfeito, é isso mesmo.
Talvez seja uma forma simples da gente entender isso, né? E consegue fazer isso observando várias camadas. Então, eu acredito, tá, realmente que o potencial é enorme, que os resultados são muito bons, aceleram processos, diminuem chances de erro, sobretudo quando a gente observa padrões de repetição. E como ela é capaz de observar padrões de repetição, ela pode te dizer, opa, isso aqui está bem fora, amigo. Cuidado aí. O outlier. Né? Então, talvez assim, eu acho também, Neto, que a gente precisa ter essa empatia. Eu vi uma palestra outro dia do ministro Bruno Dantas, né, falando até um pouco já do que ele acredita que seja o TCU agora para os próximos anos, né? Já com esse imbuído dessa empatia, de ter um olhar do TCU ex-ante ao processo, que é algo que a gente...
É excepcional, mas tem acontecido, já está até normatizado. Algumas situações específicas já são obrigatórias o ex-ante, que é legal. O gestor adora trabalhar com ex-ante, com controle.
É, porque você tem mais chance do dinheiro ser seu lá no final, enquanto licitante.
Isso.
O gestor vai ficar mais tranquilo. Por outro lado, fica ali mais tranquilo com o CPF dele, porque ele não vai perder a casa dele para o
não. Só que significa um ônus, para o próprio controle. Porque lá na frente ele... Peraí, por que você não apontou isso lá atrás?
Pois é, mas aí você estava dizendo antes, né? Olha só o quanto é complicado, porque o controle olha ex post, e às vezes com o olhar de algo que aconteceu 10 anos. Quanto a gente não aprende em 10 anos?
Poxa, é muito.
A curva de aprendizado.
Agora, se a gente aprende muito em 10 anos, você imagina o que a IA vai aprender em 10 anos. Porque a capacidade de processamento dela... Né?
É
muito maior do que a do cérebro humano. Então, assim, eu acho que essa empatia ela vai ser cada vez mais necessária e talvez essa análise preditiva ou ex-ante dos órgãos de controle também, até para que se tenha, de fato, empatia. Porque senão vai ficar realmente difícil, sobretudo para os municípios mais distantes, para os licitantes mais distantes que atendem a esses municípios.
Perfeito.
Né? Porque para a gente que está em sala de aula, tem perguntas que assustam.
Sim.
Tem perguntas que assustam. Né? E às vezes você percebe que é só falta de conhecimento. Mas você falar em falta de conhecimento a essa altura do campeonato, que está tudo no... Seja no Google, seja no chat GPT, né? Isso que a gente está falando da que é mais conhecida, né? Mas se você entrar na OpenAI, rapaz, a quantidade de inteligência artificial que tem ali dentro...
Muita camada.
O filho de um amigo meu está criando agora, a partir de redes neurais, uma ferramenta que, a partir de imagens, ela aponta a evolução de uma obra. Então, diz, ó, 30% concluída, 40% concluída, e consegue fazer isso não só para uma rodovia ou para uma ponte, que talvez seja um pouco mais fácil, mas consegue fazer isso para um prédio, que você tem projetos sobrepostos, né? Você tem eletrificação, você tem ali toda a parte hidráulica, você tem toda a parte de alvenaria. Então, olha aonde a gente está chegando.
Imagina, né? Isso casado com o BIM, hein, Túlio?
Casado com o BIM.
Pô, então sensacional.
Isso é casado
incrível.
Com BIM, porque você não conseguiria fazer isso sem o BIM.
Saudações aí para minha amiga Karina Donato, aí que é estudiosa do tema aí.
Então, assim, e a evolução é muito rápida, né? Assim, é assustador, como eu falei. E se você simular isso, você vai ver no chat GPT. Se você fizer uma pergunta agora, fizer a mesma pergunta no intervalo de 5 minutos,
ele já muda.
Ele te retorna a resposta diferente. Porque ele aprende
isso
de alguma forma em 5 minutos.
Na verdade.
Ele não,
é louco isso, né,
cara? Não repete as respostas.
Não repete as respostas.
Eu já testei isso também.
Porque ele está aprendendo.
Está aprendendo,
né?
Está aprendendo.
É como eu falei, nessas redes neurais, elas têm camadas sobrepostas. O Ciro falou agora há pouco, né? Você já imaginou como é que a gente vai poder usar isso dentro do PNCP? Cara, eu não tenho nenhuma dúvida de que se o ChatGPT não faz o edital hoje, dentro de algum tempo, colocando ele na camada certa, provavelmente ele vai trazer algo muito próximo de um edital.
Sim. Com certeza. Isso
porque
acho que...
ele vai perceber, ali ele vai estar num ambiente exclusivo, com coisas semelhantes, e que ele consegue olhar, isso aqui repetiu muitas vezes.
Não, e ele pode,
isso aqui não está se repetindo. Tem uma coisa aqui que não aparece sempre, mas que talvez seja bom. Dá uma olhada aí. Aí cabe a nós, humanos, olhar ali.
Talvez finalizar,
ele possa identificar as falhas mais recorrentes num espaço amostral gigantesco.
Nossa!
E já ter isso elencado para a hora que ele for olhar aquele instrumento específico, se alguma daquelas falhas estão sendo reproduzidas ali.
Antigamente...
Mas isso vai gerando um compêndio enorme de conhecimento.
A gente tá brincando.
Deixa eu falar.
Não, mas isso eu já passo.
Antônio, se contenha. Deixa os convidados falarem, Antônio.
Só esse ponto. Você falou que era para eu falar.
Ah, pronto, vamos. Solta o verbo, Antônio. Solta o verbo, Antônio.